Bom, o ponto de encontro vai abordar um tema de saúde agora importante, trazer informação. É sobre o lipedema, uma doença que afeta mais de 5 milhões de mulheres no Brasil e em muitos momentos se confunde com a obesidade, né? Você conhece alguém que tem um acúmulo de gordura muito grande em alguma parte do corpo? Uma quantidade anormal e que fica concentrada em regiões específicas, como pernas, braços, joelhos, coxas, por exemplo? Essa condição tem nome, se chama lipedema, que para mim é também um termo novo. Estou recebendo aqui a doutora Ana Paula Martins Nazário, angiologista. Doutora, bom dia.
Bom dia, Bicudo, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Marconi. E é com um enorme prazer que estou aqui nos estúdios da rádio, juntamente com uma amiga de longa data, né? E experto também no assunto, não só no lipedema, como outras questões da parte da fisioterapia, a Karina Ferreira. Então, a gente veio explicar um pouco mais sobre essa palavra, essa doença que está sendo mais evidenciada hoje em dia, mas que para o angiologista já é um assunto bem conhecido.
E você falou uma amiga de longa data. Longa data a gente pode entender como faculdade, especializações e o crescimento profissional também, né? Doutora Karina Ferreira, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, pessoal que nos escuta. Que bom estar aqui. Saí um pouquinho da minha rotina de Criciúma. Vim aqui visitar a Uruçanga. Cheguei, me deparei ali já com essa igreja linda, esse ambiente da rádio aqui que dá uma energia muito boa. Então, que bom poder a gente estar aqui. Que bom a gente poder compartilhar, reencontrar a doutora Ana também para esse bate-papo e estar aqui com vocês. Então, muito obrigada desde já à Rádio Marconi, doutora Ana, você pelo convite e espero que a gente possa trazer aí, para quem está nos ouvindo, uma informação relevante, né? Porque quando a gente começa a pensar no lipedema, a gente também se depara, por vezes, com uma condição de autoestima, a gente se depara com uma condição de subdiagnóstico, né? De equívocos, às vezes, de tratamentos. Então, espero que quem está em casa possa se beneficiar também com esse nosso bate-papo aqui hoje.
Legal. Você é fisioterapeuta, né? De que forma que o lipedema aparece? O que é que causa? Como é que ele nasce, né?
Pois é, gente, o lipedema ele vem sendo, né? Ele se transformou num SID recentemente, né, doutora Ana? E ele vem já sendo estudado, claro, obviamente, há muito tempo, mas ele está aparecendo com mais evidência nos últimos anos. E ele se confunde, muitas vezes, com a obesidade pelo acúmulo de concentração de gorduras, em locais específicos. Então, por vezes, a gente encontra aquele perfil, normalmente, mulheres, pela condição hormonal. Então, dificilmente a gente vai encontrar em pacientes masculinos, né, em homens. Então, normalmente, mulheres e uma concentração de volume de gordura. Então, aquela mulher, por vezes, que não é gordinha num todo, mas que tem uma concentração. Então, ela tem braços mais amplos, pernas, coxas, né? E isso, por vezes, incomoda um pouquinho pela assimetria corporal.
Que é desproporcional.
Exato. E então isso veio sendo estudado, buscado e tem uma relação muito forte, né, também com o sistema linfático, com a condição hormonal. E aí nós fisioterapeutas entramos nesse processo junto com os cirurgiões, junto com os médicos, junto com os clínicos, para cuidar desse paciente, porque a gente entende que ele é um paciente que está inflamado. Então, ele tem um processo de inflamação exacerbado e isso precisa de controle. E para controlar, a gente precisa de trabalho em equipe. E é isso.
Então, vou pegar o gancho, né?
Claro.
Quando a gente fala num processo inflamatório, nós vamos falar que um lipedema é gordura, certo? Diferente do linfedema, que é o acúmulo de linfa, que é o inchaço por um todo, que a pessoa às vezes pode reclamar, no início da manhã é mais difícil, mas no decorrer do dia você vai vendo que vai inchando os pés ou as pernas. Então é importante a gente evidenciar essa diferença de lipedema, de linfedema. E é onde a gente fala que, como é um processo inflamatório crônico desse tecido adiposo, dessa gordura, a gente realmente tem que pensar que é um diagnóstico clínico inicialmente. Então a gente olha o paciente e, pela nossa experiência e a bagagem científica, a gente entende que aquilo ali é um lipedema. E frente a isso, a gente vai lançar estratégias em conjunto. não somente o angiologista, ou vascular, ou plástico, ou dermato, ou quem faça esse diagnóstico inicial, mas juntamente com a fisioterapia, principalmente, né, a dermatofuncional, que é o que a Karina também trabalha muito, essa parte. O nutricionista, porque se a gente fala de processo inflamatório, a gente tem que falar em dietas anti-inflamatórias, né? Então, pensando num processo inflamatório, e uma frase que eu escutei num congresso, que todo mundo que tem gordura exagerada no corpo é inflamado, é um ser inflamado. Então, você tem gatilhos de da cascata inflamatória, que isso é muito vinculado a doenças também cardiovasculares, em atividade, está em constante atividade, em constante gatilho. Né? Então, entra também a nutricionista, né? Entra, muitas vezes, a psicóloga, entra o educador físico, né? Porque a gente sabe que não é qualquer exercício que você pode fazer para trocar a massa gorda por uma massa magra, ganhar músculo, né? Tem pessoas que, por mais que malhem uma eternidade, não vai diminuir o lipedema por si só. Não é só a academia que vai diminuir. E aí, vamos gerando frustrações e gerando, às vezes, hábitos até perigosos, né? Para você tentar diminuir essa gordura.
E é importante que a gente traga também para o pessoal que está em casa. A gente sempre vem, né, no incentivo da atividade física, bons hábitos de vida, uma alimentação também, né, buscando ser de característica anti-inflamatória. Só que quando você tem esse diagnóstico do lipedema, inclusive a prescrição da atividade física, ela tem que ser observada. Porque se a gente está pensando em um processo inflamatório crônico e eu levo a prescrição de algum exercício que gere alguma inflamação, então ele pode ser contraindicado para esse paciente nesse momento. Então, também não é todo tipo de exercício que vai ser positivo. Por vezes, é melhor não fazer exercício X e fazer exercício Y. Em geral, o que a gente tem visto um pouco mais na literatura, porque, embora não seja tão novo, é novo, né? Então, a gente tem muito ainda para desbravar, a gente tem muito para estudar, a gente tem muito para aprender ainda. Mas vem se falando muito das atividades, dos exercícios na água, para a gente diminuir essa condição de possibilidade inflamatória, diminuir impacto e aí sim conseguir um resultado positivo.
Antigamente sempre se pensava em todas as formas de tratamento, quando o assunto era estético, né, para não se indicar uma cirurgia, por exemplo. Hoje, se for o caso, até pode ser cirúrgico. É uma das soluções também? Pode ser cirúrgico também ou não? Em que casos que é indicado?
A gente sempre bate que tem que ser esse acompanhamento, estratégia multidisciplinar. Porque por mais que você vá para uma cirurgia plástica, né, a lipoaspiração, e você queira resolver o problema, de forma imediatista, quem saiba, consiga resolver o problema. Mas a médio e longo prazo, você pode ter piora do caso, porque o processo, você está mexendo com algo inflamado. E se você não tiver um condicionamento de um pós-operatório imediato ideal e a médio prazo mudanças dos hábitos, você pode piorar o teu quadro inicial.
A identificação, ela é visual, né?
Ela é visual.
O paciente chega no consultório e você já consegue identificar.
Ela é visual. Algumas vezes já recebi pedidos médicos de... Ah, eu quero um ultrassom com Doppler para verificar a lipedema. O que eu entendo é que, na verdade, ele queria ver se teria alguma questão linfática ou insuficiência venosa associada para poder trabalhar de uma forma mais adequada o lipedema. Então, também nos cabe essa sensibilidade de algo, de o CID, doença, Código de Doença Internacional, né? Então, nos cabe essa sensibilidade de verificar que o colega está também querendo descobrir, desbravar um pouco algo muito novo, mas que ele também está meio perdido do que ele faz, né? Então, a gente acaba tirando essa insuficiência venosa da frente, juntamente com a linfática, para poder dizer, ó, é um lipedema, vamos fazer as estratégias, daí entra muito na parte da Karina, né? Que é a dermatofuncional e lida muito com pós-operatório. E realmente ver se essa lipoaspiração, seja qual for o método de lipoaspiração, entende muito mais do que eu, que ela trabalha diariamente com isso, vai ser benéfico, né? Não é qualquer lipo, não é qualquer método. O médico também, o cirurgião plástico, precisa ter essa habilidade de saber que aquilo ali não é uma gordura pelo acúmulo, pela obesidade, ficou residual. É um lipedema, algo inflamado.
Os locais mais comuns são as pernas, os braços, as coxas.
Joelhos.
Identificado esse exagero, Se trata com o quê? Com pomadas, com massagens? O que é que se faz primeiramente?
Então, nesse momento, acho que vale a gente conectar com quem está lá em casa nos escutando.
Exato.
E se você visualiza, ou em você, ou na algum amigo, ou algum familiar, né, que tem essa concentração, por vezes fica mais nodular, e às vezes parece que tem um acúmulo ou um aumento de celulite, que é uma coisinha que incomoda um pouquinho as mulheres, né? E aí você vai buscar tratamentos para isso. Então, acho que a primeira coisa de quem está nos ouvindo hoje é, se você identifica, procure realmente fazer um diagnóstico diferencial. Então, procure um vascular, procure um angiologista para pensar nesse diagnóstico diferencial. Por quê, Bicudo? Porque a gente percebe no decorrer do dia a dia, conversando com os pacientes, a imensidão de tratamentos para a estética feitos de forma inadequada.
Inclusive,
e gerando mais inflamação, mais trauma. E aí a gente entra com processos de equipamentos voltados para tratamento da celulite, né? A gente entra com massagens vigorosas. E é relato das pacientes no dia a dia do consultório, da clínica. Nossa, Karina, eu fiz tanto tratamento, eu fiquei tão roxa e doía, porque dói. Lipedema, ele dói.
Inclusive,
né?
Quando o problema ele é estético, o que tem de gente vendendo assim soluções milagrosas da noite para o dia... Não...
Eu sempre falo que a promessa de imediatismo e essa condição assim, de milagre realmente, ele deve ser sempre um ponto de alerta. Então, primeira coisa, se você está fazendo algum tratamento específico para celulite, se você tem um volume extra de concentração de gordura, se você percebe essa nodulação, dor, para... E reavalia. E eu digo isso também para os colegas que trabalham, porque como isso tudo é ainda muito novo, é também hora de a gente encontrar, né, essas ideias, né? De nos darmos as mãos e tentar também resolver da forma mais efetiva o quadro desses pacientes que nos procuram. Mas feito essa fala... E feito todo o acompanhamento clínico, vamos pensar que já se tem o diagnóstico correto, né? E já se sabe que é um lipedema. Então, existe sim a possibilidade de tratamento com a cirurgia de lipoaspiração, que é uma remoção de gordura, né? Às cegas, então ela é aspirada literalmente e se remove quantidades expressivas, né? Porque o paciente que tem lipedema, a gente que está acostumado a essa rotina, a conviver com o cirurgião plástico, visualizar no centro cirúrgico a lipoaspiração de um paciente com lipedema é completamente diferente de um paciente que não tem essa doença, que é crônica, diagnosticada.
A cura. A cura existe.
Na verdade, não.
Controle.
Porque ela é crônica.
Completamente não tem jeito.
Não, você controla, você melhora essa condição estética com a lipoaspiração, mas não exclui toda a continuidade de acompanhamento com o seu vascular, com o uso de meias, com a manutenção de boa alimentação com a nutricionista, por vezes com a psicóloga, atividade. Então, é um paciente que ele tem que entender que ele vai ter que realmente estar sempre assistido, eu acho que eu posso dizer assim, né, Aninha? De uma equipe, e você vai conviver bem com isso, né? Não precisa também assustar.
Aquela neura de...
Vai conviver bem com isso. Só que precisa ter consciência que vai ter que cuidar.
Ô, Bicudo, uma questão que a gente estava conversando ali antes de entrar aqui no estúdio foi: você está preparado para a cirurgia de lipoaspiração? Né? Você vai viajar e você está ok, o teu carro está ok, você tem roupa suficiente para essa viagem, como é que vai ser depois? Então, isso que a gente conversou, né? E nós duas tivemos pequenos procedimentos cirúrgicos, experiências próprias, recentemente. E a gente estava trocando que, tanto eu quanto a Ká, a gente se preparou para a cirurgia, porque não é acordar do pós, do anestésico ali, tipo, mudei a minha vida. Né? Você preparar o teu corpo, porque você vai ter um estresse cirúrgico, e qualquer cirurgia gera um estresse que pode piorar a questão inflamatória de qualquer lipoedema. E depois, como vai ser? A tua alimentação, ela pode ser um pouco melhor? Ela pode ser, né, com anti-inflamatória? A gente tem hoje nutricionistas que trabalham muito essa linha do anti-inflamatório. É, eu estou usando meias elásticas ou a compressão ideal, que daí a Ká vai falar muito bem sobre isso, ou é de qualquer jeito, vou enfaixando, não é bem por aí. Então, antes de pensar em fazer qualquer lipo ou qualquer tratamento cirúrgico, independente de ser o lipedema em si, prepare-se.
Exato. Né? E as consultas preparatórias para isso são muito importantes, porque você vai se submeter a uma cirurgia de lipoaspiração. Você está com a tua rede de apoio ok, né? Você sabe como vai ser o seu corpo se comportar logo após essa cirurgia? Você vai precisar fazer uso de roupas compressivas, né? Que são as cintas pós-cirúrgicas. No pós-operatório do lipedema, a gente tem os enfaixamentos multicamadas também que são necessários. Como é que você vai estar ao retorno à sua atividade laboral, ao seu trabalho? Então, pessoal, é importante que a gente entenda que todo o processo cirúrgico, ele gera um trauma, que gera um processo inflamatório.
O caso daquela bailarina Luana Andrade, lá em São Paulo, que morreu com 29 anos, fazendo uma lipoaspiração. O que, que se sabe, né, sobre esse caso? O que, que aconteceu? Ela teve 4 paradas cardíacas. Vocês estão falando sobre lipoaspiração. E é um processo, de certa forma, invasivo,
sim.
Né?
Sim,
invasivo.
Sim, é cirúrgico, né?
Tem que ser feito com muita responsabilidade,
muita,
né?
Muita responsabilidade. E no lipedema em especial, porque da mesma forma que a condução do pós-operatório pelo fisioterapeuta é diferente e tem que ser diferente, a condução do processo cirúrgico pelo cirurgião também é diferente. Né? Então, a gente percebe hoje, voltando um pouquinho para a cirurgia e voltamos para a tua pergunta, a gente percebe hoje também a adequação dos cirurgiões com o uso, por vezes, de altas tecnologias também. E quando eu falo altas tecnologias, é para minimizar esse trauma cirúrgico. Porque vocês entendem que quanto maior o trauma cirúrgico, maior a inflamação. E aí maior a resposta dessa célula, desse tecido, à agressão que foi feita. Então, tudo isso tem que ser controlado. Então, não dá para lipoaspirar por lipoaspirar.
A doutora falou sobre meias de compressão, né?
Isso.
E ela disse, eu uso, né?
Sim,
e até
usando.
Como forma de prevenção também, né?
Uhum. Ô, Bicudi, falando em meias de prevenção e focando um pouco no que houve com essa modelo lá de São Paulo, a gente tem que pensar o seguinte, se a gente está lidando com um processo altamente inflamatório, né, e ele vai ligar cascatas de inflamação e tromboses, tem a ver com isso também. Né? Então, é importante a gente também pensar em meias antitrombo. Né? Então, a gente não sabe, a gente não está aqui para julgar, a gente não estava lá presente no que aconteceu, mas, de maneira geral, é importante pensar assim, se eu vou lidar com uma doença que é inflamatória, potencialmente inflamatória, se eu tenho uma cirurgia que possa estar lipando vários locais ou um tempo cirúrgico mais demorado, né, pode gerar um trombo. Então, é prudente, né, que nós aqui a gente explique isso, que as meias antitrombos também fazem parte de minimizar os riscos. Evitar, ninguém consegue evitar 100%, mas a gente vai viajar de forma um pouco mais tranquila, né? E por isso que a gente falou que programar a cirurgia é importante.
Isso. Normalmente, as cirurgias de lipoaspiração para tratamento do lipedema, a gente fala que os cirurgiões deixam os pertuitos, que são os buraquinhos de acesso da cânula, abertos, justamente para que se consiga extravasar, né, esse excesso que tem. Né? Então, é um pós-operatório um pouquinho mais trabalhoso inicialmente. Tá, gente? Mas não precisa preocupar, porque se vocês estiverem sob cuidado de alguém que tem vivência, experiência, dá tudo certo, tá? Dá tudo certo. Só que a gente precisa orientar vocês. Então, o manejo, o cuidado em casa, os curativos, a gente faz
alimentação,
ingesta de água, tudo isso. A gente faz de rotina já no centro cirúrgico a utilização de uma bandagem que é elástica, que a gente chama de taping, e a gente já usa de imediato para já começar a acomodar esse processo inflamatório. E a gente está concluindo aí, graças ao bom Deus, mais uma etapa profissional, que é a conclusão do doutorado, e a gente teve a oportunidade, junto com o grupo de pesquisa da universidade, de fazer justamente sobre esse processo inflamatório inicial pós-trauma, né? E a gente já está conseguindo observar que a utilização dessa bandagem elástica, ela vai reduzir esse infiltrado inflamatório. Então, positivo para essa cirurgia, né? Também que inflama, já vem inflamada o trauma, inflama um pouquinho mais. Então, é importante que o fisioterapeuta já esteja juntinho lá no centro cirúrgico, conecte com o cirurgião e comece essa abordagem precoce.
E falando da participação do fisioterapeuta, né? A Kai é uma das primeiras, né, que teve a oportunidade de participar junto com cirurgiões plásticos.
Foi.
Dentro da sala cirúrgica, para acompanhar o que o cirurgião estava fazendo, para que ela pudesse dar o melhor tratamento frente à técnica cirúrgica. Foi. E eu acho que é importante a gente ressaltar esse pioneirismo, né? E vem aqui falar de alguém que a gente também trabalhou junto, que o pessoal de Uruçã conhece muito, que foi o Dr. Luciano Schultz.
Foi o nosso terceiro momento de encontro, eu acho, né? Eu e a Ana, junto com o Dr. Luciano.
Quando a gente trabalhou com o Dr. Luciano. E ele foi um cara que ele levou, né? A fisioterapia para dentro da sala cirúrgica, onde era um mundo totalmente restrito para o médico, para o técnico de enfermagem, o enfermeiro. Ele desafiou: não, eu quero o meu fisioterapeuta da minha confiança, que vai acompanhar o pré, o durante e o depois.
O doutor Luciano, ele trabalhou em Uruçanga há muitos anos atrás, né? E depois com a sua clínica em Criciúma e também em Florianópolis, né?
Sim.
Faltou, foi tempo. A doutora Karina Ferreira, ela é fisioterapeuta especializada em dermatofuncional, mestre em ciências da saúde, doutora, está quase concluindo o doutorado também no programa de pós-graduação da UNESCO.
Se eu sobreviver, bicudo, eu vou ser doutora, mas olha, não está fácil, mas a gente vai chegar lá.
E você é proprietária da clínica Espaço Elevar, em Criciúma, ali no belíssimo edifício Metropolitan, que eu chamo de navio.
Você
já viu que ele tem o formato de navio, quando você chega em Criciúma, né?
O Metropolitan é muito lindo.
E já está há 20 anos no mercado, né?
20 anos, veja, não parece, né, bicudo? Agora, aquela hora tu diz assim, não parece.
E é mais uma parceria com a Clínica Scan.
Com a Clínica Scan também.
Você já está bem estabelecida, com mais de 15 anos de experiência.
Esse ano vou para 16, hein?
Temos
que fazer outra festa.
É verdade.
Mais um ano.
Mais um programa ao vivo, né?
Mais um programa ao vivo.
E o lipedema, é mais um, vamos dizer assim, uma situação em que, a partir de agora, também tem um enfoque especial na Clínica Scan também.
Com certeza.
E com a gente também, porque uma das tratativas importantes também desse pós-operatório, se a opção cirúrgica for a lipoaspiração, é a probabilidade de uma coisa que a gente conhece muito aí no mercado, que se chama fibrose.
Certo.
Fibrose pós-trauma cirúrgico, que é nada mais do que um excesso desse tecido cicatricial que densifica essa matriz celular, né, deixando um tecido mais endurecido, com perda de função, por vezes, com menos mobilidade. Então, veja, você faz todo um processo para melhorar, e se você não trata de forma adequada esse pós-operatório, você vai desenvolver essa fibrose, que vai fazer, inclusive, congestão linfática. Né? Então, precisa de cuidados, e para isso a gente está aqui à disposição e bem atentos a esse novo cenário.
Eu queria, nesse momento, para quem está nos escutando, né, poder olhar com carinho ou para si, ou para uma vizinha, para uma amiga, para poder repassar o que a gente está informando aqui. Né? O que, de repente, seria interessante a pessoa ter conhecimento para... Será que é um lipedema? Né? E acá a gente vai fazer esse bate-papo para poder... Uma das coisas mais importantes que a Ká já mencionou é um acúmulo irregular de gordura em algumas áreas do corpo, né? Coxa, tornozelo, punho, joelho, né? São as partes mais comuns de terem essa gordura. Outra questão que eu evidencio bastante, e isso é no meu dia a dia, o paciente chega, eu tô com a perna inchada. Na verdade, o que acontece é que tem esse depósito de gordura ali no tornozelo, e abaixo um pouquinho ali do tornozelo é mais estreitado. É como se tivesse uma tornozeleira fibrótica.
Isso.
Né? E que a pessoa olhando de cima dá a impressão que está inchada. Não é. É a que a gente chama de perna fofa. É aquela perna gordinha que vai colocar uma sandália que tem a tirinha ali e não consegue fechar direito. Uhum. Que vai colocar uma bota e não consegue fechar direito. Então, isso é importante a gente deixar para quem está nos escutando sobre isso. Você tem esse tornozelo que tem alguma dificuldade? Ou, às vezes, ali no calcanhar, o calcanhar ele tem uma voltinha ali no tendão de Aquiles. Uhum. Você perdeu essa voltinha, deformou, está mais gordinho, parece que está sempre inchado. isso pode ser o acúmulo de lipedema.
É possível fazer em casa uma autoanálise.
Vai fazer a autoanálise. Tá. Todo mundo já vai se olhando aí, porque pode ter um pouquinho de grau. E outra isso. coisa importante, tem histórico familiar. Observe as pernas das mulheres da sua família, se não tem um pouquinho de acúmulo no tornozelo. Uhum. Outra questão que é importante, não posso deixar de falar aqui, quando às vezes a pessoa usa meia elástica 3 quartos, pela colocação dela, né, a perna às vezes é mais gordinha e tem esse acúmulo do lipedema no joelho, estrangula no final da meia, começa a machucar. E daí o pessoal, tá fazendo torniquete, tá me machucando o elástico da meia, porque provavelmente deve ter lipedema no joelho, a meia ideal não seria 3 quartos, seria umas 7 oitavos, e tá usando a meia com pouco benefício, porque tá machucando. E o que a gente mencionou, lipedema dói.
Eu vou provocar as pessoas para fazerem contato e agendarem aqui uma avaliação. Nosso tempo está esgotado, 12 horas, está na hora da oração. A clínica Scan tem 2 endereços em Cocal do Sul, 2 unidades. E através da clínica também o contato com a doutora Karina Ferreira, que é fisioterapeuta e hoje trouxe aqui a sua experiência dividindo conosco. Obrigado, doutora.
Eu que agradeço, um prazer estar aqui, esse bate-papo sempre agradável.
Prazer foi nosso.
E, sobretudo, é sempre um prazer poder compartilhar essa informação que pode chegar aí na casa de vocês e ajudar de alguma forma, né, um familiar, um amigo, um vizinho, para que a gente possa aí fazer valer, né, o que a gente faz na nossa prática no dia a dia. Então, muito obrigada pela oportunidade.
Aqui a gente aborda a causa, o problema, as consequências e o tratamento.
Exatamente.
Doutora Ana, obrigado, muito sucesso.
Muito obrigada mais uma vez a todos os que estão nos escutando. E eu posso mandar um beijo especial, né?
Claro,
senão eu depois
é
o pessoal me pega.
Beijo também, né?
Pro pessoal, para toda a família ali da Lobby House, né? Que eles estão nos escutando, fizeram a caminhada ali, tá? Foi super legal. A dona Dalvina, que já é fã de vocês, número 0.1, né?
Verdade.
E minha também, eu tenho que dividir isso com vocês. E a dona Zenaide de Morro da Fumaça, tá bom? Um beijão para vocês. E a minha equipe da Clínica Scan, né? Angelisa, Rafa, Bruno, um beijo. Tá?
Todo mundo na sintonia, né? Obrigado, sucesso e até a próxima.
Obrigada, obrigada.
Olha, intervalo é rápido, a gente retorna já já. Segura aí.
Saúde vascular. Como vai a sua?
Olá, pessoal. Fique atento aos sinais que seu corpo manifesta para você dar uma atenção especial à sua circulação e procurar um médico angiologista. Dor nas pernas, que pode ser aquela que surge no final do dia, tipo um cansaço, peso, ou aquela que surge na panturrilha, a batata da perna, quando caminhamos. Inchaço nas pernas, que surgem ao longo do dia ou que aparecem apenas em uma das pernas, com dor e vermelhidão. Varizes que ficam endurecidas, tipo um caroço, isso pode ser trombose.
Angiologista doutora Ana Nazário, mais de 15 anos de experiência. Isso faz a diferença. Atendimento na clínica Scan, em Cocal do Sul. Fone 999-17-2296.